Não te deixarei, não te desampararei. Não te deixarei, não te desampararei quanto às suas necessidades financeiras. Não te deixarei, não te desampararei quanto à tua necessidade de organização, de sabedoria, de tempo em relação ao ministério. Não te deixarei, não te desampararei enquanto você estiver morando em Manaus. Não te deixarei, não te desampararei quando você deixar de morar em Manaus. Onde você estiver, eu não te deixarei e eu não te desampararei. Uau, que linda essa promessa, não é, queridos? Queridas, que lindo! Eu já tinha lido essa palavra muitas vezes, mas de uma forma muito especial nesta semana, Deus tem falado comigo por meio dessa palavra. E a partir dela, então, eu tenho percebido Deus e essa promessa de uma maneira diferente das outras vezes. Então, para mim, esse foi um encontro divino. O encontro onde Deus renova de novo minha esperança, meu olhar a partir da promessa dele. E eu recebi então de Deus uma nova perspectiva e um novo encorajamento. Estamos aqui para o nosso discipulado na vida, sim, e queremos compartilhar sobre encontros divinos, que é o estudo do nosso módulo Eliseu, formando a próxima geração. Vamos falar de como Eliseu teve encontros divinos com seus discípulos. Fique comigo! Na formação dos seus discípulos, tanto Jesus quanto Eliseu, que é um discipulador, eles não apareceram diante dos discípulos somente com sua autoridade, mas eles apareceram diante dos seus discípulos com manifestação do poder de Deus. Eles têm encontros divinos com seus discípulos, marcados por essa manifestação de Deus nesses encontros, uma manifestação muito especial. E é interessante que a autoridade espiritual é gerada e é validada por um caráter transformado. Sim, uma pessoa com caráter transformado tem sua autoridade validada. E então o poder de Deus pode se manifestar, se revelar por meio da vida dessa pessoa. Porque está claro que esta manifestação do poder aponta para Deus e não somente para a pessoa. Encontros divinos são encontros pessoais onde a vida de uma pessoa é marcada por uma manifestação dessa do poder de Deus, marcada pelo poder de Deus, por ganhar uma nova perspectiva, uma nova revelação de Deus para sua vida, sabedoria para seguir a sua vida, e isso significa então uma ajuda para ela. Que lindo que nós podemos olhar em Lucas 5:8 como Jesus agiu com poder sobrenatural. Mas Jesus em 5:8 nessa pesca maravilhosa, um texto que a gente já conhece tão bem, um dos nossos textos do estudo aqui, Jesus foi além da pesca de peixes. Jesus pescou discípulos aqui. E Pedro se percebe pecador diante do poder da revelação, porque ali Jesus revela o seu poder, o poder que Deus lhe conferiu, o poder que ele tem como filho de Deus, multiplicando os peixes. E diante dessa revelação de Jesus, seu poder, Pedro cai de joelhos e se declara pecador diante dessa majestade e poder de Jesus. E é interessante que David Corfield, num encontro dos nossos encontros aí semanais de discipulado mútuo entre nós, no nosso microgrupo, ele diz assim que o título na minha Bíblia é Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Mas que Deus me tocou, que houve duas pescas nessa passagem do Lucas 5. Uma é a pesca de peixes e outra a pesca de pescadores, que Jesus transformou em discípulos a partir daqui. Pedro e seus companheiros começam a passagem com identidade de pescadores, mas eles encerram a passagem, termina a passagem com identidade de discípulos de Jesus. Houve duas pescas, uma pesca externa, de peixes e física, e uma segunda pesca interna e espiritual, de discípulos, de pescadores que se transformam aqui em discípulos. Uau, essa segunda pesca deixou a primeira pesca muito para trás em sua glória, em sua profundidade e em resultados eternos. Achei muito linda e quero compartilhar com vocês esse compartilhar de David em nosso microgrupo de discipulado. Parece que o processo de seleção de Jesus começou com esse processo de olhar com quem ele tinha encontros divinos. Esta revelação, algo a mais que acontecia nesse encontro. Que encontro divino foi esta pesca, não é mesmo? Este milagre, que encontro divino desses discípulos com Jesus. Mas para termos experiências de encontros divinos, nós também, nós precisamos ganhar a cultura de ouvir Deus. Primeiro em nosso tempo individual com Ele. Ouvir a Deus no nosso devocional diário e ou em, nos espaços onde nós estamos, seja no culto, outros espaços, mas eu ter essa disciplina ou essa intencionalidade de estar atenta a ouvir Deus falar e ter esses encontros divinos. Os encontros divinos, então, podem acontecer comigo, com um encontro com Jesus em meu tempo devocional diário, quando ouço a voz dele, recebo uma nova revelação, um entendimento da palavra, que ele compartilha comigo naquele meu tempo ali. Em nosso tempo devocional, é preciso aprender a nos encontrarmos com Jesus quando lemos a palavra. Não só a leitura da palavra, mas um encontro com esse Jesus. E ler a palavra e orar para recebermos a perspectiva dele antes de servir aos outros. É tão importante ganharmos essa perspectiva de Jesus, não só para a nossa vida, mas a perspectiva de Jesus para a vida daqueles que ele nos deu, daqueles que nós lideramos, para que possamos nos mover conforme Deus vai gerando em nós uma convicção divina. Que lindo podemos nos mover a partir do que temos ouvido de Deus. Mas para isso precisamos desenvolver essa disciplina de nos silenciar e aquietar e ouvir Deus. Ler a palavra ouvindo a Deus. Orar fazendo perguntas para Deus. Tendo encontros divinos com Ele já no nosso tempo devocional. Os encontros divinos podem acontecer também em nosso microgrupo de discipulado, quando nos reunimos para o discipulado mútuo. Primeiro, já no meu tempo de preparo. Sim, quando eu estou me preparando, respondendo às perguntas dos estudos. Depois, o meu tempo, ouvindo meus irmãos, o que eles ouviram de Deus. Tem sido fantástico quando alguém traz uma situação e nós podemos nos silenciar e ouvir a Deus em favor dessa pessoa, na circunstância da situação que ela está trazendo em nosso encontro do microgrupo. E ouvir, então, Deus a favor dela e ministrar em oração na vida dela a partir do que temos ouvido de Deus. E esse pode ser um momento restaurador para a vida dessa pessoa no nosso microgrupo, porque ela recebe um novo encorajamento, uma perspectiva, um novo poder de Deus se manifestando na vida dela. E também porque podemos ajudar ela mesma a ouvir o coração de Deus a favor dela. Quando nós temos uma convicção divina de que esta palavra, de uma forma especial, é uma promessa especial para esse tempo que estamos vivendo, isso nos move a orar a partir da promessa, não a partir do medo, mas a partir desta promessa, sabendo que Deus a está cumprindo, mesmo que nossas circunstâncias não mostrem, mas Deus está cumprindo, nós vamos nos movendo a partir da promessa, esperando, tendo esperança de que esse Deus é um Deus que é Deus do meu mundo, é Deus das minhas circunstâncias e é um Deus que está se movendo. Que lindo quando eu tenho pessoas que me ajudam a ouvir Deus, tenho encontros divinos com ela, porque Deus mesmo ali vai revelando e teu, o espírito dele testificando em meu espírito aquilo que é dele. Mas nós precisamos estar atentos. Nós não sabemos quando Deus vai trazer algo novo. Seja junto com outra pessoa ou sozinho em meu tempo devocional. Minha oração por mim e minha oração por você é: Pai, sem ouvir a tua voz, eu não sobrevivo. Em ti eu vivo, em ti eu existo, em ti eu me movo. Eu não sei quando o vento vai soprar. Eu não sei, mas por graça e misericórdia, me dê mais de ti. Me dê nesses dias de uma maneira especial, Deus, de ouvir tua voz, seja na madrugada quando me acordo, no meu devocional, no meu encontro de discipulado com meus irmãos e irmãs, seja, Senhor, onde eu estiver. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz mais uma vez. Começa em mim. Revela-te a mim mais uma vez. Quero conhecer-te mais. Em nome de Jesus. Eu oro que cada um que está aqui ouvindo, Pai, possa ter encontros divinos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Espero você para o nosso próximo vídeo. Vamos continuar caminhando com Elias. E ele como discípulo, e Eliseu como discípulo de Elias. E como ele vive esse processo de discipulado, esse processo de formar uma próxima geração. Espero você. Um abraço.